Olha, vou dizer, assunto maravilhoso no podcast hoje, hein? Hoje eu estou empolgado. Ex-namoradas, porra, sensacional. Eu vou até começar molhando a palavra aqui. Porque, porra, ex-namoradas é um assunto maravilhoso. Porra, eu sou um cara que eu tenho muito know-how, né? Nisso aí. Eu tenho um histórico grande nisso aí, né, cara? Eu nunca parei para contar, mas acho que eu devo ter sei lá, umas 15 ex-namoradas, né? Eu tô solteiro no momento, né? Então, tenho muitas ex-namoradas, muita história para contar. Para começo de conversa, estou gravando na empolgação, acabei de gravar o podcast anterior. Falando de esquerda versus direita. Direita versus esquerda. Hoje ainda é dia 19 do 12. Esses momentos assim, né? Que você tá empolgado pra falar, é bom aproveitar, né? Sai gravando um atrás do outro. Hoje, no momento, 23 horas e 28 minutos. O que que dá pra falar sobre ex-namorada? Dá pra falar muita coisa. Inclusive, nós vamos entrar aí madrugada adentro falando desse assunto. Vai ser muito engraçado. Vamos entrar no dia 20 de dezembro aí falando sobre ex-namoradas. Eu vou tentar traçar um paralelo sobre a minha história com as minhas namoradas, né? Porque eu acredito que nada é por acaso. Então, se você tem um histórico de muitas namoradas, isso basicamente significa algumas coisas, né? Eu lembro que eu sempre na infância fui um moleque muito tímido. Hoje em dia não tem mais nada de timidez. E eu tinha muita dificuldade de me comunicar com mulheres quando era criança. E acho que isso é uma coisa normal. É normal o menino não gostar de falar com menina, ou ter raiva, ou sei lá. Ou não entender, ter nojo, sei lá. E então eu tive poucas namoradinhas assim de infância. Tive uma ou outra, assim, mas foram poucas, assim. E a minha primeira namorada pra valer, eu tinha 16 anos. Eu fui até um pouco tarde, assim, né? Comparado os meus amigos e como é que tá a coisa hoje em dia. E eu lembro que quando eu consegui namorar a primeira vez, né? Primeira vez que eu pensei, caralho, estou namorando. Era tipo uma puta conquista, né? Caralho, tô namorando uma menina. É tipo assim, muito importante, né? Que você nunca. Você nunca conseguiu nada parecido antes, né? Então você pensa, tipo, caralho, tô namorando. Tá? E daí acontece o momento mais crucial, na verdade, eu acho, que é o momento que você rompe o primeiro namoro. No meu caso, eu tomei poucos pés na bundas no, na minha vida. Eu acho que foram dois ou três. Vou ver se eu relembro. Mas o meu primeiro namoro eu tomei um pé na bunda. E eu acho que isso foi meio que primordial para que a minha história fosse um tanto quanto torta depois disso, porque eu tomei o primeiro pé na bunda e eu não digeri muito bem. Eu acho que ninguém digere bem o pé na bunda, né? Mas tudo bem, o namoro era uma merda e a menina tinha mais é que terminar mesmo. Mas assim, eu acho que quando você tem a tua primeira namorada, você toma um pé na bunda, eu acho que isso é meio que rotular o que vai acontecer depois, assim. E eu lembro que os meus namoros, assim, sempre foram namoros de, assim, que você pode ver de duas formas, assim. Eu fui muito feliz com todas as minhas namoradas. Não teve nenhuma namorada que, ah, eu namorei por obrigação, ou com falta de vontade, ou que era um namoro muito bosta. Só que ao mesmo tempo que todas as minhas namoradas eu fui feliz e eu tenho histórias boas para contar e tenho boas lembranças, todas as namoradas eu tenho coisas escabrosas para falar. E é uma pena que eu não posso citar nomes aqui nesse podcast, quer dizer, eu até poderia citar nomes. Mas eu não vou citar nomes, eu me nego. Eu prometi para mim mesmo que não ia citar em nenhum caso, né? Nesse menos ainda. Mas eu aprendi muito na minha vida. Hoje eu tenho 32 anos na cara já. Tô ficando velho. O fato de ter tido mais de 10, não sei, 10, 15, sei lá quantas namoradas eu tive na vida, e por ter começado a namorar cedo e sempre estar tá namorando, Eu tô agora 1 ano e meio solteiro e é o maior período da minha vida que eu tô solteiro. Eu sempre era um cara que praticamente pulava de namorada para namorada. Então, passei praticamente a minha vida adulta inteira namorando mulheres diferentes e tal. E daí você ganha muito know-how. Só que eu gostaria de focar. Um dia eu posso fazer um podcast, fazer um, né, um pensamento sobre coisas bonitas de relacionamento e falar dos momentos felizes e falar de coisas legais que eu passei em relacionamentos, porque teve muitas coisas legais em relacionamentos que eu posso contar. Mas hoje eu tô numa vibe que eu quero falar de coisas bizarras que aconteceram. Então, assim, mais do que criticar, eu não vou nem criticar nenhuma ex aqui, mas eu vou contar histórias e ninguém vai ouvir essa merda mesmo, mas se alguém ouvir também, não tem problema, acho que vai ser legal. Eu vou tentar puxar pela memória, não sei se vai ser em ordem cronológica, mas eu vou tentar puxar pela memória, assim, coisas escrotas mesmo, ruins que eu passei nos namoros. Os meus namoros de antigamente, assim. Eu lembro que essa primeira menina que terminou comigo, ela me deu um pé na bunda e assim, ela era meio piranha, assim, ficava com vários amigos meus. Lembro que ela tinha ficado com alguns amigos meus antes de mim. E ela me deu um pé na bunda e uma semana depois ela tava namorando um cara que jogava bola no mesmo lugar que eu, assim. Aí eu lembro que eu e os meus amigos, a gente tinha tramado uma emboscada pra, tipo, pegar o cara na porrada na outra semana. Obviamente o cara não foi no futebol, porque ele não era idiota. E hoje em dia eu posso dar risada disso, né? Porque coisa ridícula, né, cara? Eu queria bater no cara porque o cara tava namorando a menina uma semana depois do que eu. E obviamente ela tava ficando com ele já antes, já. E eles parece que eram namorados uma outra época e tinham terminado e voltado. E era meio que um entre tapas e beijos e vai e volta. E eu era o otário que tava ali no meio ali. Mas na época eu era moleque, eu tinha 16 anos. Eu não sabia como é que funcionava direito esse lance. Eu só tava feliz porque tinha uma namorada e uma menina ali pra sair de vez em quando e dar uns beijos, dar uns pega. E pra mim aquilo ali tava massa pra caralho já, não tava nem aí. Lembro que teve uma outra menina na minha época de adolescência, assim, que eu namorei. Que ela. Eu não tenho exatamente muito lembranças ruins dela, mas eu tenho uma lembrança muito bizarra, que foi uma coisa que ela fez por mim que ninguém nunca fez na vida. Mas é muito bizarro. Que tipo, eu namorava ela um tempo, e daí eu não lembro se era aniversário de namoro, ou se era o meu aniversário, uma coisa assim. E ela queria dar um presente diferente para mim. Ela fez. Muito bizarro. Ela fez. Imagina um rolo de papel higiênico, assim, só que gigante. Ela fez tipo um rolo de papel higiênico, só que em formato de papel de carta, assim, tudo emendado. Ela emendou vários papéis de carta, assim, depois enrolou aquilo, ficou tipo um rolo de papel higiênico gigante, com sei lá, 20 e poucos, 30 e poucos metros, cheio de frases de declaração de amor, me deu aquilo. E eu olhei aquilo, agradeci, assim, com o um sorriso amarelo, e ficava pensando, mas caralho, quanto tempo tu demorou pra fazer isso? Daí ela disse para mim que ela e uma amiga dela fizeram, que ela contou com a amiga pra fazer, contou com a ajuda da amiga pra fazer. E daí. E cara, eu não sei, eu achei muito bizarro. Eu achei muito bizarro e daí que foi a coisa escrota que eu fiz, que eu não devia ter feito. Tinha um amigo meu que era primo dela, uma coisa assim na época. Daí quando a gente terminou o namoro, eu peguei aquele rolo que ela tinha me dado de presente e devolvi pra ele. Eu falei, ó, meu, manda de volta aí pra essa mina aí que eu não quero mais nada com ela, nem amizade, nem nada. Aí, meu, cara, foi escroto. A minha teve um puta trabalho de fazer isso aí, eu devolvi. Aí eu, porra, hoje em dia eu penso assim, cara, eu devia ter guardado essa porra. Pensa que engraçado, eu estaria aqui hoje, sei lá quantos anos se passaram, 15 anos ou mais depois, eu ia estar aqui chorando de dar risada com isso aqui na minha mão e agora ficou só a memória. E, né, e as pessoas podem achar que eu tô inventando isso da cabeça, mas é lógico que eu não tô inventando, mas, cara, é até difícil de acreditar, né, que uma pessoa possa fazer uma merda dessa. E, pô. É foda, cara. Mas ela fez, ela fez. Ela fez e a única coisa que a gente pode fazer é lembrar e dar risada. Ah, eu tive, cara, todo tipo de namorada já. Tinha uma ex minha que era crente de igreja, que ela frequentava uma igreja e o pai dela era pastor. E ela era uma menina muito querida, muito legal e tudo mais. Só que, meu, o pai dela era pastor, cara. E daí, tipo, não tinha como a gente namorar. Eu todo porra louca, ateu e escutando uns rock, heavy metal, satanista e a mina toda crente. E putz, cara, óbvio que namoro não deu certo, né? Mas era um negócio da época de escola lá. Mas era um negócio bizarro. Aí depois acho que eu me envolvi com uma outra menina que era meio crente também. Daí deu uma merda. E tipo, cara, não tem como essas merdas dar certo. Não tem como. Não tem como. E eu lembro que os meus namoros na adolescência era tudo meio assim, meio nada a ver. Eu meio que. Eu acho que quando você é um moleque e meio que qualquer coisa que aparece tá legal, entendeu? Você tá ali na vibe ali e tal. Aí teve uma menina que eu me envolvi também, mas a menina era meio lésbica. E acho que o negócio dela era de mulher e tipo. Os bagulhos eram muito estranhos pra mim. Nunca fluía direito assim e tal. E daí lá pela época do quartel, assim, que daí eu comecei a ficar mais esperto, que daí a coisa começou a fluir mais, que daí que eu comecei a namorar as meninas mais tempo e as coisas começaram a engatar e tal. Só que, meu, só tive história ruim e tragédia, principalmente em época de término de namoro, né? Eu vou focar nos términos de namoro porque é muito legal, assim, né? falar dessas desgraças. Tive uma ex minha que anos e anos depois da gente ter se afastado, ela teve a cara de pau de dizer que eu espancava ela. E ela meio que, por onde eu sei, ela anda ainda espalhando essa história por aí, que eu espancava ela. Que eu batia nela pra caralho e tal. E isso foi uma puta história chata quando chegou no meu ouvido, porque eu namorava uma menina, daí ela tinha um amigo em comum com uma outra ex-namorada minha. E daí ele um dia falou: é, eu tava lá conversando com a menina, e a menina contou que o Andrei é todo agressivo, e que o Andrei é espancador de mulheres, e não sei o quê, e o Andrei batia nela, e a minha namorada na época veio me escalar, dizer: porra, tu espancava tua ex-namorada? Tu vai fazer a mesma coisa comigo também, não sei o quê? Putz, um puta BO. E aí aquela coisa, da onde que ela tirou que eu espancava ela? Eu nunca bati numa mulher na minha vida. Só que sexualmente falando, eu curto dar os tapas. Então, assim, eu gosto de dar uns tapas nas minas, na bunda. Até na cara, se for o caso, se a mina curtir, tem mina que curte, tem mina que já pediu pra mim bater na cara dela e tal. Né? Mas geralmente você bate na bunda, né? Que é o glúteo amortece melhor, né? Na hora ali do sexo é bom e tal. E daí, como eu batia na bunda dela, né, na hora do sexo, ela ficou com aquilo gravado na cabeça dela. E ela sai replicando por aí que eu batia nela, sem explicar que eu batia no sexo. Não que eu batia. Tipo, em qualquer situação aleatória, pá, na cara dela, né? O efeito sonoro. Pronto, bateu na cara, desgraçada. Porra, não é assim que funciona, né? E tipo. Mulher tem essas merda, né, cara? Mulher tem essas merda. Homem também, né? De ficar difamando, falando merda depois. Só que eu estou botando aqui o pau na mesa, que não tô citando nomes, mas tô contando histórias das pessoas aí que já. Namoraram comigo. Teve uma ex também, essa história é muito boa. Que eu fui lá terminar com ela, dar um pé na bunda, não dava mais e tal. E eu lembro que na época eu tinha costume. Eu vou molhar a palavra, vou molhar a palavra, que essa história é maravilhosa também. Eu tinha o costume de botar a aliança de compromisso das minhas namoradas. Porque eu era um moleque idiota. E eu achava que uma porra de um anel de prata no dedo fazia uma puta diferença, né? Tipo, ah, tô mostrando aí pra todo mundo que ela tem dono. Aquelas ilusões de moleque idiota, né? Tipo, meu, eu não boto um anel no meu dedo há anos e pretendo morrer sem botar um anel no dedo. Novamente. Deus do livro, coisa horrível. E, namorava essa menina, fui lá, terminei com ela, ela não aceitou muito bem o término. E daí o que aconteceu? Não sei se pra ser filha da puta ou se por um motivo espontâneo. Peguei a minha aliança, tirei. E ela guardava a caixinha da aliança na casa dela. E daí, tipo, eu tirei a aliança e botei na caixinha. E ela pegou a aliança dela também, tal. E eu saí fora depois de ter terminado. E a casa onde a guria morava era tipo um morro. Aí, tipo, saía do portão da casa dela, já tinha uma descidinha que ia lá pra embaixo da rua. Eu já tava na metade da ladeira, assim, descendo, chegando perto da esquina para sair da rua da casa dela. De repente eu sinto um vento assim passando perto da minha orelha. E um negócio caindo no chão, assim, eu olho assustado, assim, quando eu vejo a mina tacou a caixa das alianças nas minhas costas. Quase acertou a minha orelha, a minha cara, por um pentelhésimo, ela não acertou. A caixa se espatifou no chão, foi a aliança pro lado direito, a outra aliança pro lado esquerdo. Eu fingi que não tava acontecendo nada, fiz cara de paisagem, vazei da rua, andando rápido pra caralho, como eu sempre ando. Saí fora. E. Essa história. E daí eu lembro que eu até voltei a falar com essa mina depois dela falou: "É, a minha aliança eu consegui recuperar, mas a tua eu nunca achei. Que depois que eu taquei a aliança, eu me arrependi, fui na rua lá, fiquei catando cavaco procurando a aliança." É maravilhoso, cara, maravilhoso. Ai, ai. Histórias, histórias muito boas. Vamos lá, mais histórias lamentáveis de ex. Já tive ex-Sherlock Holmes, né? Todo mundo já teve, né? Uma ex-detetive, né? Que daí você termina com ela, a mina vai lá descobrir quem que é a mina que você tá pegando e infernizar. Já tive isso aí, já. Aí tive namorada, já que eu terminei com a namorada e ela continuava vindo atrás de mim porque tava carente, queria transar. E tipo, cara. Ah, eu rotei gostoso. E assim, cara, todo tipo de ex, todo tipo de ex e muitas histórias loucas. Lembro de uma ex também que ela era bem mais velha do que eu, tipo, a gente tinha, tipo, foi acho que a mulher que eu namorei que eu tinha mais anos de diferença. Ela era, tipo, quase 20 anos mais velha que eu na época. Eu era bem moleque, ela era bem mais velha. Já era quarentona, eu acho. E ela terminou comigo do nada, assim, e na época eu não entendia por que que ela tinha terminado comigo, porque ela não deu uma justificativa. Ela só falou que não queria mais ficar junto comigo, que não dava mais, se afastou. E eu na época, na minha cabeça de moleque, eu pensava assim, cara, por que que ela se afastou? Porra, era tão legal, o namoro era legal, a gente saía junto, a gente transava bem e tal, e daí ela simplesmente me deu o pé na bunda. Mas, porra, qual a diferença de idade tão grande? Eu era um moleque cabeça oca pra caralho. É claro que ela deu pé na bunda porque ela sabia que o namoro não tinha futuro nenhum e que eu era só um passatempo ali pra ela. Mas eu, na minha cabeça, não entendia. Então, o término tem isso também. O término também tem disso. Tem essa coisa do sei lá, de ser uma coisa. Ser uma coisa, às vezes, meio difícil de entender na época. Mas depois que passa um tempo fica muito claro, assim, fica cristalino o que que rolou. Vamos lá, desligar o ar. Barulhinho maldito. Passar um pouquinho de calor. E assim, os términos de namoradas, a gente pode fazer um parêntese também, porque tem alguns términos que eles são um pouco mais traumatizantes, que são os términos que envolvem coisas mais concretas. Por exemplo, eu nunca fui um cara que fui casado na vida de papel passado, mas eu já morei junto com quatro mulheres. Então, se você considera, como eu, que morar junto é casar, eu já tive quatro casamentos. Então, eu já me separei quatro vezes. E essas quatro vezes que eu me separei, eu tenho histórias espetaculares das separações, né? Das mais diversas, das mais engraçadas e outras tristes, né? Putz, cara, nossa, cara, e assim, muitos, muitos e muitos, assim, sentimentos misturados, né, nesse momento. Eu tive, assim, uma outra separação, assim, que não teve muito problema, que foi tranquila, assim, mas eu já tive separação homérica, de ter briga feia, de tipo, bate-boca feio, de eu ter que botar minha cabeça no lugar para não rolar agressão física, para não ter nenhum problema mais sério. Teve uma dessa menina que eu morava junto que a gente teve uma briga homérica, ela me mandou embora. E eu falei pra ela, tá bom. E 2 horas depois eu botei todas as minhas coisas dentro de um carro e fui embora. E daí no outro dia eu voltei pra buscar o resto das minhas coisas. Ela tava com uma cara lá de arrependida e procurando entender por que que eu tinha ido embora. Eu falei, pô, tu me mandou embora, eu fui. Término é sempre muito confuso, né? Tive namorada namorida que tentou me extorquir dinheiro, né? Que falou: "É, gastei muito dinheiro com você, me ressarça uma grana aí do namoro." Tive todo tipo de loucura, cara. Ai, ai, tive. Tive mina que. Tem umas coisas que eu fico até sem jeito de falar, na verdade. E até porque, dependendo do que eu for falar aqui, fica muito na cara quem é a pessoa. E é foda, né? Vai que as pessoas escutam isso aqui, né? Mas, assim, os meus amigos e amigas, assim, mais próximos, sempre dizem que eu sou, tipo, campeão mundial do dedo podre, assim, que as minas que eu namorei são tudo louca. Eu não acho isso, na verdade. É que eu nunca tive muito critério, na verdade. Eu sempre namorei mulheres muito diferentes. Eu já tive namorada roqueira, metaleira, gótica, e já tive namorada que curtia forró. Eu já tive namorada ateia, que tinha um raciocínio tipo meu. E já tive namorada crente, sabe? Eu já tive namorada rica pra caralho, que o pai ganhava uma fortuna por mês, que era super pati. E já tive namorada que praticamente não tinha o que comer, que era fodida. Eu já tive namorada modelo com corpo lindo, e já tive namorada que pode ser considerada baranga. Eu já namorei mulher que era informe, já namorei mulher gorda. Já namorei mulher não só gorda, mulher obesa, que tipo tinha tipo dobro do meu peso, assim. Nunca tive muito parâmetro com mulher, assim. A minha mãe fala que eu gosto de mulher que tem filho, que é tipo mãe solteira, alguma coisa assim. Ou que minha mãe fala que eu gosto de mulher peituda, porque a maioria das minhas mulheres tem peito, mas tipo, isso não é um argumento, né, cara? Já tive mulher, como diz o Martinho da Vila, né? Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. É bem isso aí mesmo, tipo, eu nunca fui um cara muito do padrãozinho, assim. Tem uns caras do padrãozinho. Eu sempre me envolvi com mulheres muito diferentes, de lugares diferentes, que pensam muito diferente, sabe? E é engraçado pensar isso, assim. Que, tipo, eu já tive mulher morena, loira, ruiva, negra, tipo, cara, muitas definições físicas, assim, de padrões físicos, de beleza e tal. E de padrões de personalidade também, de maneira de ver o mundo. E eu acho que isso foi muito bom por um lado e muito ruim por outro. Muito ruim porque, obviamente, eu tive todos esses percalços nos relacionamentos, mas o lado bom é que isso me deu uma puta experiência, um puta know-how pra eu viver. Então, assim, porra, experiência gigantesca de um cara que passou praticamente 15 anos da vida dele namorando mulheres diferentes. Então, assim. Não é querer ser babaca, ser arrogante, mas se você pegar uma pessoa que ficou junto com outra 15 anos, ou uma pessoa que ficou namorando durante 15 anos com mais de 10 pessoas diferentes, a pessoa que namorou pessoas diferentes tem muito mais experiência, porque ela viveu rompimento, viveu os términos, teve que recomeçar várias vezes com pessoas diferentes. Então eu tenho um know-how, né, que muita gente pode dizer que não é muito bom para mim. Por ser um tanto quanto rodado nos relacionamentos, mas cara, não me arrependo, não teria mudado nenhuma vez, nenhuma mina que eu namorei eu me arrependi, apesar de que até poderia me arrepender de algumas que foram bem merda comigo, mas não, no fundo não me arrependo de ninguém, cara. Todo mundo aí que aprontou comigo, ou todo mundo que foi legal comigo, no final das contas me fez ser o que eu sou hoje, tudo foi experiência. E ex é pra sempre, na verdade, né, cara? Porque ex-namorada é pra sempre. A ex-namorada, ela fez parte da tua vida por um período. Ela foi super importante na tua vida por um período. Então é pra sempre, assim. E eu tenho, infelizmente, pouco contato com as minhas ex. Na prática mesmo, eu sou amigo de uma ex-namorada só. Que eu ainda tenho contato de ver ao vivo e de conversar com frequência. Amigo de uma ex-namorada. Eu tenho contato. Fútil, assim, aleatório, via rede social, com mais umas três ex-namoradas, eu acho. Três ou quatro, não sei. Que eu ainda, tipo, sigo na rede social, alguma coisa assim, mas não troco ideia no dia a dia. Só tá ali como um amigo distante que você não troca ideia e nem vê ao vivo. E assim. Eu já parei pra filosofar sobre isso, assim, né? Até que ponto os términos são traumatizantes ao ponto das pessoas não quererem mais te ver, não quererem mais olhar na tua cara. Mas ao mesmo tempo, se você chegar e você dizer que você quer ser amigo do teu ex no dia seguinte que ele terminou contigo, ou no dia seguinte que você terminou, é uma puta mentira, né? Uma puta hipocrisia, né? Você vai estar mentindo pro outro, né? Lógico, tipo, lógico que vai ter um trauma, lógico que vai ter. Mágoa, vai ter ressentimento, mas eu sinceramente nunca entendi por que diabos as pessoas não podem voltar a ser pelo menos amigos, né? Não amigo no sentido de, ah, vamos tomar uma cerveja e sair todo dia, mas amigo de poder se respeitar e trocar ideia de novo, porque na verdade não faz sentido nenhum, né? Se você chegou ao ponto de namorar ou de casar ou de morar junto com a pessoa, quer dizer que a pessoa foi bem importante da tua vida por um período. E você virar as costas para essa pessoa é bem bizarro. E ainda mais virar as costas difamando e contando mentira para os outros por aí, né? Isso é uma coisa bem feia, porque eu não tenho costume de difamar as minhas ex. Eu assumo que eu dou risada ainda de algumas, porque tem algumas que deixaram algumas histórias engraçadas para trás. Algumas ainda me rendem risadas quando eu lembro de algumas coisas, mas eu não fico tipo fazendo campanha difamando pros amigos e tal, esse tipo de coisa que eu sei que tem muita gente que faz. Porque sei lá, cara, foram pessoas que foram importantes por um período e no fundo, cara, você acaba lembrando de vez em quando de alguns momentos de alguma ex tua. Às vezes você vai ouvir uma música, ou vai estar num lugar, ou vai passar por um momento que você vai lembrar da pessoa específica. Até lembrei uma história agora. Quando, no dia 12 de dezembro agora, o Atlético Paranaense, meu time do coração, foi campeão da Sul-Americana. E eu e o Diego, meu amigo, a gente foi num bar aqui em Blumenau ver o jogo. E quando ele veio me pegar aqui em casa, a gente passou ali na Vila Nova, na frente do local onde eu morava com uma dessas meninas, né? Que foram a minha ex, né? E eu passei na frente ali e fui mostrar para ele. Falei, ó, eu morava nessa casa aqui. Quando eu apontei pra casa, eu vi que a casa tinha sido demolida. Aí eu catei o celular, pensei, meu, preciso mandar uma mensagem pra minha ex, porque, meu, a casa que a gente morou junto foi demolida e tal. Aí eu fiquei todo apavorado e lembrei que tava sem internet e que não tinha como mandar mensagem e tipo, mas foi muito foda porque eu fui transportado para aquela época onde eu vivi todos aqueles momentos com a menina ali e me deu um impulso automático de pegar o celular e mandar uma mensagem para ela para avisar que aquela casa que a gente tinha morado junto e vivi tantas coisas foi demolida. Me deu um puta baque, o mesmo baque quando eu fui em Indaial e vi que a casa onde eu tinha passado grande parte da minha infância foi demolida e fizeram um prédio em cima, tipo. Foi um baque semelhante. Aí, porque puxa um monte de memória na tua cabeça e tal. E, pô, isso é que é a beleza do negócio no final das contas. A menina fez parte da minha vida por um tempo. Foi importante e tudo mais. Não tem por que você ficar brigado. Não tem por que você ficar com treta. Depois de um tempo passa, sabe? Depois de um tempo você começa a ter dificuldade de lembrar do nome da ex quando passa muito tempo. Se for uma ex de pouco tempo, que você ficou 1 mês, 2 meses junto, você começa a esquecer a cara da pessoa. Você às vezes lembra o nome, mas não lembra nem o sobrenome mais. Ou fica um negócio, sabe? Conforme você vai ficando mais velho e o tempo vai passando, cada vez vai ficando menos importante esse tipo de coisa, sabe? E as pessoas ficam, né, alimentando mágoa, né? É, porque minha ex, né? Meu ex, e ex bom é ex morto, e se fosse bom não era ex, e não sei o que. Meu, cara, uma bobagem do caralho, cara. É uma bobagem do caralho, assim. Não tem por que ficar alimentando mágoas de ex. E olha que eu tenho grandes motivos para alimentar mágoas, né? Eu tive relacionamentos selvagens, né? Eu fui muito chifrado. E fui chifrado, sou corno. Assim, fui chifrado. Assim, com certeza absoluta, duas namoradas me chifraram. Mas como eu tive mais de 10 namoradas, a probabilidade é que tenha mais gente aí que tenha me chifrado. Mas eu sei de duas que me chifraram. E eu chifrei algumas também. Eu acho que pelo menos metade das minhas namoradas eu chifrei. Eu também nunca fui muito santo nisso aí. Mas é aquela coisa assim, o relacionamento. Guardar mágoa de relacionamento que acabou é. Cara, é que nem você, sei lá, guardar mágoa de uma pessoa que morreu, cara. A pessoa morreu. Você não vai resolver mais nada com a pessoa, vai ficar remoendo, sabe, as coisas depois que a pessoa já tá morta. Não vai resolver nada com a pessoa mesmo e o tempo não vai voltar, já tá feito e boa. E é isso aí, sabe? Essa é a maneira como eu vejo, assim, sabe? Não tem, assim, motivos, assim, sabe? E eu tive alguns términos que foram bem foda. Pô, tive uma. Uma vez uma namorada minha terminou comigo, ela. Eu não imaginava que ela fosse terminar comigo, mas a gente tinha um namoro conturbado, a gente já tinha terminado e voltado algumas vezes, daí ela me chamou pra fazer uma DR, conversar, e a gente ficou 4 horas conversando no carro sobre uma série de coisas. Aí depois de 4 horas de conversa, ela criou coragem e falou: Ah, eu acho que não dá pra gente continuar, não dá mais, não sei o quê. Me deu tchau e arrancou o carro e foi embora. E terminou comigo assim, tipo. Aí ficou 4 horas conversando comigo pra criar coragem e me dar um pé na bunda. E tipo, tem essas situações assim. E eu, como na maior parte das vezes eu dei o pé na bunda, eu acho que talvez por isso eu não tenho uma memória tão traumática dos meus ex, das minhas ex, né? Dos meus ex-namoros. Porque a maior parte das vezes eu me livrei do problema, eu terminei porque tava me incomodando. E eu algumas vezes, poucas vezes, tomei o pé na bunda. E eu acho que quando você toma o pé na bunda, né, que você é rejeitado, você acaba tendo uma tendência a guardar mais mágoa, a lembrar mais. Só que quanto mais tempo passa, quanto mais gera distanciamento, mais você vê que, cara, no fundo, é uma bobagem, porque assim, todo relacionamento vai acabar. Se não acabar por causa de treta, quando alguém brigar ou porque alguém se desinteressou, vai acabar quando um dos dois morrerem. Então, assim, relacionamento sempre acaba, não tem saída, não tem para onde correr. Então, se não tem saída e não tem para onde correr, sabe? Qual que é o sentido? Tipo, vai acabar de qualquer maneira. Então, assim, se a pessoa fez parte da tua vida por um momento, sei lá, passa um tempo, dá mágoa e tudo mais, dá para voltar assim a se comunicar, a se falar. E dá para voltar até a se pegar também. Qual que é o problema também, sabe? Todo mundo já fez isso na vida, deu uns pega na ex, fez um sexo e tal. Cara, todo mundo faz. Se você se relacionou com uma pessoa, você já transou com ela dezenas, centenas, às vezes milhares de vezes, e você quer ter aquela pessoa de novo, e assim, e nunca é a mesma pessoa de novo. Porque se você se separou de uma pessoa 5, 10 anos atrás, você vai transar de novo com ela, o corpo da pessoa já mudou, a pessoa já mudou de personalidade, ela se relacionou com outras pessoas, tem uma série de outros fatores. Então você nunca vai estar se relacionando com a mesma pessoa, as pessoas vão mudando, vão evoluindo, outras não evoluem tanto, regridem, mas. As redes sociais demonstram isso, mas assim, eu sou um daqueles caras que acredita assim que dá para ter amizade com ex, dá para retomar contato com ex, que não tem muito problema. No final das contas, galera, foda-se, a vida passa rápido, daqui a pouco vai todo mundo morrer, entendeu? Então, se você tem uma pessoa aí que foi especial na tua vida e você tretou com ela, você pode ver que geralmente os términos, cara, por mais difícil que seja ter um namoro, e por mais complicado que seja, por mais embaçado que seja, no final das contas, o término ele é sempre uma coisa idiota que podia ser evitada. Na maioria das vezes, o término é uma coisa idiota que podia ser evitada, porque você tem várias brigas, várias tretinhas no namoro, e geralmente a treta que gera o final do namoro nunca é uma coisa muito grave. A não ser quando é, sei lá, uma traição que é descoberta, ou quando, sei lá, esses casos muito bizarros, tipo assim. A mina tá namorando com o namorado super feliz, daí de repente a mina parece solteira. E você vai lá falar com a mina: pô, o que aconteceu? Tu e teu namorado se davam tão bem e tal. Daí ela fala assim: descobri que meu ex tava ficando com uma outra guria e ela tá grávida e ele vai ter um neném. Sabe? Esses papos que eu já escutei, assim. Não que eu tenha feito isso, porque graças a Jeová, graças a todos os deuses e não deuses e a qualquer força da natureza, eu não tenho filhos. Apesar de ter namorado várias mulheres que tiveram filhos de outro relacionamento, mulher mãe solteira, e namorei também mulher que não tinha filho, e já tive várias oportunidades de ter filho, já tive até namorada que perdeu o filho meu e tal, já tive namorada que era louca para engravidar de mim e não conseguiu, eu tive uma série dessas questões, mas eu sempre consegui fugir pela tangente, porque eu nunca quis ser pai. E continuo não querendo. Então, assim, sei lá, dá pra tratar as pessoas bem, cara. Sei lá, tipo, eu fico pensando assim, as coisas que eu fazia quando era bem moleque com as namoradas. Tipo, meu, quando você é moleque, você não tem nada na cabeça. Nada, nada, você não sabe nada da vida, você não tem maturidade para nada. Você tá ali tomado pelos hormônios, sempre com o pau na testa, sempre querendo transar. E daí você precisa ter uma namorada pra estar o tempo todo ali descarregando aquela energia. No fundo é isso. Por mais que você goste pra caralho da pessoa, o homem ele tem uma questão muito física com o sexo, que é complicado o cara trabalhar. E por isso que quando a gente tem ali entre 18 e 25 anos, a gente tá sempre namorando ou casado. Porque a gente precisa ter um parceiro fixo para aliviar toda aquela energia, né, vital que a gente tem ali no próprio saco. É isso. Não tem muito o que dizer, o que explicar. E hoje em dia, com 32 anos, já não é mais uma coisa tão importante. Então, para mim, transar de vez em quando tá bom. Então, eu posso ser solteiro numa boa, não faz falta ter uma namorada. Tô praticamente 1 ano e meio solteiro. E tá tudo legal, tá tudo tranquilo, entendeu? Mas é aquela coisa assim, para algumas pessoas, homens principalmente, que é o que eu posso falar porque eu sou um homem, sei como é que é. É aquela velha história. O cara tem uma namorada porque ele precisa transar, porque ele precisa esvaziar ali, ó. A zona do agrião, e aí precisa ter uma namorada, né? Porque é muita força, né? Você ficar buscando várias parceiras, né? Vamos molhar a palavra de novo. Tá difícil hoje. Às vezes é difícil você você ficar arrumando parceiro assim o tempo todo, por mais que o mundo moderninho hoje tem a Tinder, tem a Happn, essas porra desses aplicativos aí de pegação, não é bem assim, tipo, as minas não são tão disponíveis assim que você estala os dedos e sai transando com quem você quiser. Não é assim mesmo, a galera tem essa ilusão que todo mundo transa pra caralho hoje em dia. Transa até a página 2. Depende muito quem você é. O que você representa, quem você é na sociedade. Dependendo do que você representa, você transa bastante. Dependendo do que você representa, você não transa com ninguém. Ou você transa só com a tua namorada, se você tiver sorte de arrumar uma namorada. Então, assim, eu na minha fase mais ferrenha ali com os hormônios à flor da pele, eu tinha que ter uma namorada porque não existia nenhuma condição de eu ter qualquer vida normal e racional sem ter uma namorada, porque eu tinha que transar constantemente. Tinha uma dessas garotas que eu morei junto, que a gente, quando era casado, ele morava junto debaixo do mesmo teto, casado entre aspas, né? A gente transava 3 vezes por dia. E, tipo, era natural pra gente, porque, tipo, era a vibe ali do momento. Eu era novo, era jovem, e era pau pra toda obra, e era pau em todo lugar o tempo todo. E é isso, entendeu? Hoje em dia, putz, se eu pensar de transar 3 vezes num dia, me dá preguiça hoje em dia. Naquela época era a coisa mais natural do mundo para mim. Então, os relacionamentos são espelhos de uma da tua fase, na tua vida, tua fase emocional, do teu equilíbrio, do que tu pensa sobre as coisas, ou do que tu deixa de pensar. Eu acho que é muito estranho que as pessoas tenham essa relação tão radical com o relacionamento assim, que tipo, a pessoa, ah, é o amor da tua vida, e ah, eu te amo, eu isso, eu aquilo com o cara, e acaba o relacionamento. E daí um mês depois tá namorando outro cara e dizendo que aquele cara é o amor da vida. E é tudo sempre uma falsidade, né? É tudo sempre uma máscara social. E tem pessoas que realmente sentem de verdade o fim do relacionamento e que gostam da pessoa, que terminam por alguns outros motivos. É tudo muito confuso, é tudo muito volátil, né? É tudo muito, sei lá, muito estranho. Aí, sei lá. Eu acho que e sei lá foi o meu pensamento mais profundo em todo esse podcast, esses 37 minutos que eu tô falando. Porque falar sobre ex-namorada é muito confuso mesmo, né? Eu gostaria de ter falado até outras coisas aqui, coisas bem mais cabreiras que eu podia falar. Mas sei lá, né? Dependendo do que eu for falar aqui, né? Vai saber quem é que vai escutar essa porra aqui. Eu não vou divulgar essa coisa aqui para ninguém, eu não divulgo esse podcast para ninguém. Mas sei lá, né? Eu descobri hoje ali olhando meu YouTube que eu tenho 60 inscritos no YouTube. Eu fiquei pensando, por que que 60 pessoas me seguem no YouTube? Eu nem tive o nojo de ir lá olhar quem são essas 60 pessoas. Eu pensei, porra, já pensou se os meus 60 inscritos vão escutar o meu podcast? Eu vou ter 60 views no podcast? Obviamente não vai acontecer. Não vai ter nem 10 views, nem 5 views, ninguém vai ouvir essa merda. Mas assim, é engraçado, como é que eu cheguei em 60 views, né? Fiquei filosofando isso, né? 60 views não, 60 seguidores, né? Como é que eu cheguei em 60 seguidores, né? Tipo, por que que 60 pessoas me seguem? Não tem nada de interessante. Só porque eu toco aí em banda aí, de vez em quando faço uns barulhos aí na bateria, e sei, sabe? Sou metido a ser vocalistazinho de vez em quando, cantar uns bagulho aqui e ali. Aí os caras, ó, vou seguir o Andrei. Porra, não me sigam, galera. Não tenho nada interessante para dizer. Falo um monte de merda aqui nesse podcast. Esse podcast é uma espécie de uma terapia, né? Ao invés do cara ficar pagando caro pra uma terapeuta aí, pra um psicólogo, ficar desabafando, e um monte de lalala, um monte de groselha, e um monte de não sei o quê. Não, o cara liga aí o gravador e sai falando um monte de loucura. E é massa pra caramba. Tipo, pô, eu me sinto muito bem falando um monte de groselha sobre ex-namorada aqui no nesse podcast, sobre outros assuntos. E já separei vários temas pra falar aí no podcast. Aí, pô, podcast vai render pra caralho. Eu acho que eu não vou parar de fazer essa porra desse podcast nunca mais. Principalmente pelo fato de que eu faço podcast pra mim mesmo. Eu simplesmente quero fazer e quero falar. Não estou esperando views, não estou esperando que ninguém escute isso aqui, não estou esperando que ninguém concorde comigo, nem que ninguém aceite o que eu estou fazendo, nem que ninguém discorde também. Eu não estou interessado com opinião alheia, nem com elogio, nem com crítica, nem com aprovação, nem com desaprovação, nem com nada. Eu simplesmente quero fazer a porra do podcast e eu estou fazendo, estou falando sobre os temas que eu quiser, do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser. E foda-se, estou exercendo a coisa que eu mais respeito, que é a liberdade individual. A minha liberdade individual e a dos outros. Então eu acho que é isso. Chega, já falei 40 minutos, um monte de groselha sobre ex-namorada. Eu nem sei como terminar esse podcast assim. Me deu um vazio existencial agora de pensar em ex-namoradas e tal. É mentira, cara, mentira. Não me deu vazio existencial nenhum. Foda-se, foda-se. Eu vou terminar assim mesmo. É, já que é sobre ex-namorada, né? Você tem que terminar assim. Foda-se. Foda-se.